is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan.
Estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliadas, você nos acompanha pelos aplicativos, a molezinha, nesta terça-feira. Você pode nos acompanhar, claro, áudio e imagem. Pelo nosso canal no YouTube, que bomba. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube. É bom para você, é bom para nós. Olha, crescendo, bombando. É, sempre o número aumenta para valer. É ótimo ter você ao nosso lado, porque é chique, né? É padrão, digamos assim...
Internacional.
Não, área molhada. Área tipo, molhada. Você é avisado todo dia que o programa vai começar. Tá, é muito legal, bacana. Então você pode jp.com.br/esportejp. Então você abre lá, você tem áudio e imagem, o programa para você e também você pode participar. Você pode acompanhar com áudio e com imagem pelo nosso portal. jp.com.br e também, óbvio, ligar para cá 2870-9707 2870-9707 para você participar 2870-9707. Então eu queria começar o assunto de hoje, nessa terça-feira. Amanhã nós vamos ter bola rolando e tal, mas aquele assunto, Rodrigo Caio, ocupou muito o espaço da mídia e dos internautas, aqueles que seguem as nossas redes sociais, as redes sociais da Jovem Pan, enfim, e da imprensa em geral, manchetes de jornal, destacando o que fez o Rodrigo Caio, e há vozes... A Conmebol agradecendo, e há vozes contrárias, e aquelas que ficaram, digamos assim, neutras, não apoiaram, nem desaprovaram. Enfim, para todos os gostos, mas é um assunto que tem ocupado muito espaço. Chamou atenção, eu queria só destacar que na rede social nós colocamos, logo na virada da madrugada daquele jogo, uma observação de que dentro do São Paulo algumas pessoas tinham discordado da posição do Rodrigo Caio. Nem bem colocamos na rede social, surgiram cacetadas, o que é normal. Nas redes sociais você tem que estar preparado para isso. Cacetadas dizendo que a notícia tinha sido criada. Evidentemente que não foi, as horas se passaram e nós vimos que a informação que nós demos foi absolutamente correta. É uma preocupação que todos nós aqui temos na Jovem Pan e toda a equipe de esportes da Jovem Pan, de dar a informação correta. Às vezes ela não pode ser confirmada ou não bate, mas sempre sem nenhuma intenção cinzenta. Isso que fique muito claro. Eu conheço os meus companheiros. Então, isso posto, eu queria só dizer o seguinte sobre isso. Houve uma entrevista do capitão, Maicon, e nós temos um trecho aqui que o Márcio Espímpolo nos enviou e já colocou no ar, desde o Jornal da Manhã, com o nosso José Manuel de Barros. E nós vamos colocar e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Depois eu queria que o Wilson deixasse na agulha aí o que disse o Jô, que já foi mostrado aqui no nosso Jornal de Esportes, pelo André Ranieri. Só para a gente ter o contraponto, né? Então vamos ouvir o que disse o Maicon sobre o gesto do Rodrigo Caio.
É melhor a mãe dele chorando que a minha em casa. É, a minha percepção é essa. Prefiro a mãe dos meus adversários chorar do que a minha em casa.
Sobre o caso Rodrigo Caio. Na entrevista coletiva, o Jô, que foi um ator importante nessa história toda, o Jô falou sobre o gesto do Rodrigo Caio.
atitude dele foi uma atitude muito nobre, uma atitude de um homem de caráter, né? Uma pessoa que está no futebol porque gosta e também que tem objetivos na vida, né? E não para poder sacanear alguém ou tirar vantagem em cima de algum erro ou alguma coisa parecida, né? Então, a atitude dele serve de exemplo para todos nós, como ser humano, como atleta profissional. É, sempre parabenizar, sempre que todos tiverem a oportunidade, frisar isso, que não só no esporte, como para a vida serve muito, né? Pessoas honestas, pessoas que trabalham somente em prol dele mesmo, né? E não pensam em nada que tiver do lado. Cara, o Michael... Não posso falar muito, cara. Cada um tem um caráter, cada um tem um modo de pensar, né? É, o Rodrigo Caio foi exemplo para muitas crianças. Ele não sei se ele tem filho ou não, mas vai servir para sobrinho, enfim, para as crianças de hoje em dia. Então, cada um tem um pensamento e tem um caráter, né? Então, cada um pensa da maneira que quiser.
Bom, então tem duas coisas aí antes de ouvirmos os nossos companheiros aqui. Primeiro, ainda como o Ju acabou de falar, tomara que ele esteja arrependido de ter cavado um pênalti na primeira rodada, ter enganado o árbitro. É importante que ele também faça meia-culpa.
E ele empurrou o Rodrigo essa, Caio
no lance. Ok. Essa é a primeira. A segunda, a bem da justiça, o Maicon, né, nós colocamos só esse trecho, mas ele deu a declaração toda que não houve cobrança nem puxão de orelhas ao Rodrigo Caio dentro do vestiário. Isso não houve. E que ele não faria, mas não houve cobrança ao Rodrigo Caio. Era isso, né? Que a gente tinha que fazer essa observação.
E lá no Jô tem uma parte que ele foi cobrado sobre aquele pênalti contra o São Bento, que ele deu uma forçadinha lá, deu uma cavadinha. Ele confirmou realmente que teve aquele lance contra o Santo André, mas disse que a partir dessa atitude do Rodrigo Caio já serviria de exemplo e que ele não repetiria, não faria a mesma coisa.
Legal, muito bacana. Então, agora nós vamos falar sobre isso, que ocupou muitas páginas. Ele foi até convidado pela Globo para participar de um programa, naquele programa que a Globo criou sobre fair play, sobre bons
momentos. Jogo limpo.
Ele não aceitou. Alegando a assessoria de imprensa do São Paulo que a semana está muito agitada, e é verdade, está efervescente, e ele não aceitou participar.
Ufa,
o que fez muito bem.
Quase, achei que era amor e sexo.
Não. Seria um programa, digamos assim, entusiasmante. Diga-se de passagem. Vamos começar falando sobre uma pitadinha sobre esse assunto, para a gente tirar todos os companheiros. Começa com o Nilson César. Diga, Nilson.
Alô, Maicon. Alô, as duas mães ficariam felizes demais. A do filho que foi honesto e a mãe do filho que não foi injustiçado. As duas estão sorrindo. Não é melhor assim? Ué, mas é tão simples. Porque eu quero minha mãe, uma mãe chorando. Não, nesse caso aí as duas mães estão felizes. Foi honesto, a mãe do Rodrigo Caio está feliz pela honestidade do filho dele. E a mãe do Jô está feliz também porque o filho dela não foi injustiçado. E é muito melhor assim, né? Ou declaração infeliz. Aliás, esse rapaz, ele precisa jogar bola. Ele falando, ele é um poeta, né? Vou dizer uma coisa pra você. É um poeta de palavras horríveis, sabe? Eu não gosto dele falando, não. Ele se expressa mal. Talvez ele não queira nem falar o que ele fala, mas a maneira dele se expressar, que é uma maneira ruim, se expressa mal. Que é isso? Foi tremenda. E o cara é capitão de uma instituição... tricampeã do mundo, de uma instituição 6 vezes campeã brasileira, 3 vezes campeão da Libertadores da América. Então, para o cara ser capitão de uma instituição como essa, o comportamental dele tem que ser diferente. Então, lamento profundamente essa declaração. Porque o lance do jogo foi um lance rapidíssimo. Ele não tinha nem ideia se ele estava impedido ou não. Rapidíssimo. Nossa, ele saiu de trás para sair da linha de impedimento. Ainda narrei no lance, já está tentando sair do impedimento. Saiu de trás, ele não dá para ver naquele instante se ele tem um passo à frente e um passo atrás. Não dá. Não dá para assumir nada naquele instante. O lance de Sorocaba foi um lance interpretativo também, né? Porque houve o choque. Houve o choque, mas ele valorizou aquele choque, e como muitos jogadores fazem.
Não, mas é que, o que está sendo dito, Nilson, é que pós-jogo, ele disse que tinha dado uma cavadinha. Então é isso.
Ah, lá em Sorocaba falou mesmo.
É, isso. Então,
falou mesmo,
isso,
na entrevista.
Isso que foi dito aqui,
mas na Jovem Pan. Falou isso aqui na Jovem Pan. Favor, nós trouxemos o som da palavra do Jô dizendo que ele deu uma cavadinha e foi, reconheceu que o árbitro. Ele deu uma cavadinha e o árbitro entrou na dele e deu o pênalti.
As pessoas
então, quer dizer, mas ontem eu achei muito bacana o que a mulher do Jô foi tomar café numa padaria pela manhã com o Jô e com o filho. E a mulher do Jô. Falou, o Jô, agora eu quero, na frente do filho, agora eu quero saber se você vai agir assim numa próxima oportunidade. Numa oportunidade que o árbitro errar a seu favor, eu quero saber se você vai agir assim. Isso é muito bacana. Uma mudança, toda mudança tem polêmica. Toda mudança inicial tem polêmica. E mesmo que seja pro bem. Né? Que isso aqui é uma coisa tão absurda. Nós estamos tentando, muita gente tentando condenar o Rodrigo Caio porque ele foi honesto. Isso é só no país do jeito que está o nosso para acontecer isso.
Não, mesmo enaltecer, a gente está fazendo porque não é comum, porque infelizmente não é comum. O normal é o cara ludibriar, tentar enganar.
Mas você sabe que não faz parte só da nossa cultura, Zé Manuel?
Sim.
O Klose, jogador da Alemanha, fez duas vezes isso. Num pênalti, numa bola que ele meteu a mão na bola para marcar. E aí, na imprensa alemã, houve contestações também ao Klose. No futebol, tem isso aí, o gol do Túlio de mão contra a Argentina, o gol do Maradona de mão na Copa do Mundo. Futebol tem isso. Então, esse tipo de ação do Rodrigo Caio vai servir para que as mudanças venham a acontecer. No começo tem a resistência, porque toda mudança, mesmo que seja para o bem, ela tem a resistência inicial, toda mudança tem, mas depois eu tenho a impressão que isso aí vai ser altamente benéfico no futuro.
Tomara. Diga, Beto, Beto Sade, queremos ouvi-lo.
Muito boa tarde, Vanderlei Nogueira, meu craque da Jovem Pan. O clima hoje está em ebulição lá no São Paulo com a eleição, a gente vai com... Depois você vai poder dizer tudo sobre isso, mas o que deveria ser uma prática normal, Vanderlei e craques da Jovem Pan, é enaltecido, ou seja, o fair play deveria ser uma prática normal, bem resolvida, bem trabalhada, os jogadores jogando absolutamente de forma leal entre si. Por outro lado, a gente não pode deixar, a gente tem que analisar profundamente as cavadas, essas questões, a malandragem, a boa malandragem, a gente também não pode deixar que isso acabe no futebol. Ou seja, tem que haver um peso e uma medida para uma jogada como foi a do Rodrigo Caio, onde ele não teve a menor, o Jô não teve a menor participação, levou amarelo, ficaria de fora da partida contra o São Paulo, ele teve lá a hombridade e a coragem de enaltecer de enaltecer a atitude do árbitro, na verdade, o amarelo, não é? E o Rodrigo, aliás, enaltecer a atitude do Rodrigo Caio em relação a isso. Então, é importante isso. A cavadinha, a malandragem, enfim, isso vai continuar e vai preservar. A gente não pode criticar se o árbitro errar a favor de um time ou se um jogador cavar um pênalti e o pênalti for marcado e a gente falar, não, ele tem que dizer que não. Não, precisa ter um pouco de calma. Por outro lado, deu uma ressonância tão legal essa questão do Rodrigo Caio.
Reverberou.
Muito, isso. No país e no mundo. E no mundo, exatamente, exatamente. Então eu faço minha, as suas palavras, meu craque Nilson César, amado mestre. E aí. Então, essa questão é muito legal. O Rodrigo Caio foi bem. O Michael nem vou comentar porque é um idiota. Ele é um idiota. Sabe? Me perdoe, Michael, mas você envolver mães, ou seja, e aí o Jô fala de exemplo de crianças, e nós temos hoje um futebol que é absolutamente idolatrado por garotos dos 9 aos 17 anos, são 34 milhões de garotos nesse país que acompanham futebol e são paulinos que te adoram, Michael, que adoram você como líder, adoram sim, adoram. E aí ele vai e fala isso, quer dizer, envolve mãe no meio, uma confusão. Rodrigo Caio, muito legal, parabéns. Zé Roberto, nota zero pra você. Tomou um cotovelão, uma cotovelada no peito, caiu que foi na cara no mesmo dia do fair play do Rodrigo Caio, e aí o craque pôde analisar as posturas e os comportamentos. Então, o futebol precisa disso. De fair play, precisa de gente legal, precisa de gente que é exemplo, e o Rodrigo Caio tem nota 10, Vanderlei.
E pela rede social, alguém pergunta pra mim, qual é a malandragem, então, que você aprova? Qual é a malandragem que você aprova? Ó, a a malandragem que eu aprovo, eu poderia pensar um simpósio. Mas aqui eu aprovo, por exemplo, quando o cara dá uma enrolada no tempo. O cara enrola a bola, prende a bola, vai jogar na bandeira do escanteio porque o relógio é a favor dele. Tá certo? É o outro que seja competente, que roube a bola. E cabe ao árbitro, o quê? Se entender que ele está encebando, está fazendo o cerco, acrescer o tempo. Essa é uma malandragem que a gente costuma dizer que o tudo mudou, né?
E ficar com a bola está na regra, está no jogo.
Isso,
a bola tá
mas jogo. A gente sabe quando é malandragem.
A bola está em jogo.
Mas a gente sabe quando é
pode ir lá roubar.
Mas a gente sabe quando é malandragem, sim. Tá certo? Então
esse é o bom malandro.
É bom malandro. É. A gente fala que catimbeiro o time uruguaio, catimbeiro
o
time argentino.
Substituição. Fica esperando o jogo nas faltas, por exemplo.
O cara não está. O
técnico do Peñarol chamou uma expulsão para ganhar tempo no final do jogo.
Qual é a outra malandragem? O cara finge uma contusão, não está prejudicando ninguém, está parando o relógio. O árbitro tem que ter a sensibilidade de perceber que é teatro. Vou dar mais 15 minutos, se for justo. Tá certo? Então, isso a gente. Às vezes, quem está torcendo para aquele time A ou B, e é, entre aspas, vítima, não gosta, xinga. É time que veio aqui, não veio aqui para jogar, veio aqui só para se defender, é uma vergonha. Tudo isso faz parte do show. Então, essa malandragem. Você até engole, faz parte. Agora, você deixar que alguém seja expulso injustamente, eu acho que é realmente um anti-fair play total.
O cara
total.
Cavar um pênalti não é sacanagem.
Você foi extremamente natural.
Eu acho que o cara cavar o pênalti, ele tá praticando um gesto antiesportivo. Cavar o pênalti. Não, ele caiu.
E cavou o pênalti. É do jogo. Ou seja, o pênalti do o pênalti do Fernando Prass.
Mas aí tem enganando.
Do Harry Potter.
Ele tá enganando o árbitro.
Sim, o pênalti
aí,
não
acaba
dado.
O jogo, nós vamos lá e detonando o
pênalti não dado no Harry Potter. Da Ponte Preta, que o Fernando Prass fez o pênalti. Foi pênalti clamoroso. O juiz estava bem posicionado.
Mas aí,
e a bandeira.
Ele cavou.
Não, ele não cavou.
Então.
Mas o árbitro errou.
O árbitro errou, né?
É outra coisa.
Quer dizer,
E aí?
Então,
é outra conversa. O árbitro errou, tem que ser punido.
É, ia ser 4-0
para o cara que é piscineiro que se joga, Beto, em país da Europa, o cara é vaiado.
Neymar,
é perseguido.
Neymar, lembra do Neymar. Grande piscineiro.
Não só ele. Eu queria ouvi-lo sobre isso.
Vamos, sim.
Rodrigo Caio foi... fez o que tinha que fazer, muito correto, e é até esperado que essa polêmica acontecesse, porque é uma mudança de comportamento que eu acho que pode começar a existir bem de leve, bem devagar, que tem alguns motivos que sempre fizeram com que a malandragem fosse exaltada. Primeiro, aquela coisa, não sei porquê, gostavam muito de falar, né? Esse é malandro, esse é esperto.
O Maradona em Copa, virou Deus.
Virou. Sim.
Virou Deus. O Túlio.
Sim, Túlio contra a Argentina, na Copa América de 95.
Olha que maravilha.
Isso, o Maradona devia falar, foi de mão. O Maradona, na sua opinião,
o gol do Henry, o Thierry Henry.
Devia falar que foi de mão.
Eu acho que deveria. Acho que deveria.
Claro.
Seria espetacular pra ele.
Não deveria ter metido a mão. Mas aí é uma coisa que sempre foi exaltada, sempre foi visto como uma coisa legal. Ah, esse cara foi esperto, ganhou, ele foi malandro. Eu queria esse cara no meu time porque ele é malandro. Isso sempre aconteceu. Então acho que esse é um ponto que sempre levou aos jogadores terem esse tipo de comportamento. E se quiser expandir um pouquinho mais, comportamento até na sociedade, em várias funções e no dia a dia, isso acontece muito. E muitas vezes é exaltado também. E uma outra questão que pesa muito aí é dentro até da frase do Maicon. A pressão por resultado é insana, ela é absurda. Existe uma sede por achar o culpado, por achar o vilão, por achar quem errou, quem não presta, que o cara ele quer ganhar de qualquer forma. A gente, um exemplo bem claro, uma Copa de 2006, falaram que o Brasil perdeu porque um jogador ajeitou a meia. Isso é ridículo. Essa busca pelo vilão é um absurdo. O cara não quer ser o vilão. Então, se ele perder, ele pode ser o escolhido para ser o vilão, ele pode ser massacrado, ele pode ter a carreira dele prejudicada, o treinador pode perder um emprego, o jogador pode deixar um time grande e nunca mais ter oportunidade. Então, ficou uma pressão tão grande, tão maluca, tanto que nós estamos em abril e toda hora falam, se perder esse jogo, esse cara vai cair, se esse cara falhou, acho que esse cara não pode jogar mais mais nesse time, esse cara não tem condição. Então é uma coisa tão maluca, tão insana, que o cara vai querer ganhar de qualquer jeito. Porque ele pode ser visto como um vilão, um cara, um inútil, que não presta, que é isso, que é aquilo. Então, acho que a frase do Michael é mais dentro disso. Então, já que vai ter que um vai ter que ser o escolhido, um vai ter que ser o culpado, que seja o outro, que não seja eu. Claro. Eu vou seguir a minha vida. Então, acho que tem alguns pontos que levam a esse comportamento. Espero que comece a mudar aos pouquinhos.
Só para acrescer, a torcida organizada do São Paulo apoia o que diz Michael. Sim.
Não, mas isso
atenção,
não,
mas atenção. Eu só fiz uma observação, só fiz uma observação. Alô, alô, boa tarde.
Ah, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Berenice Igreja Viana.
Pois não, dona Berenice,
sabe
queremos ouvir.
O que está acontecendo nesse país? O que deveria ser regra, não é. Então, quando isso acontece, daí toda essa fumaça, como você costuma dizer. Mais uma coisa, quem deve estar chorando é a mãe desse rapaz, que eu não sei nem o nome e não sei quem é.
Um abraço para a senhora, viu? Obrigado por ter ligado. 28709707 é o telefone, a gente vai continuar ouvindo você. Quero ouvir o nosso André Ranieri, que estava atrás do gol e viu isso bem de pé, respirou, respingou. No André Ranieri.
E percebeu quando o jornal tocou.
E percebeu. Percebeu. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
Luiz.
De onde, Luiz?
Santo André.
Santo André, e torce pra quem, Luiz?
Eu torço pro São Paulo.
Pro São Paulo. Quero ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, é o seguinte. Esse comentário que falou, esse Roberto, esse cara é um idiota também. Porque eu vou falar o seguinte. Você acha que se fosse algum cara do Corinthians, algum cara do Corinthians, você acha que o cara ia fazer isso? Ah, para de ser hipócrita, vai. Vamos ser realistas, né? Um abraço.
Um abraço. Eu não entendi bem, mas...
Ele só... tá falando que o São Paulo faria, o Corinthians não faria. Mas isso é uma
conversa. Olha, atenção, eu quero agradecer ao Nego Truta, ao Lorde Daylon, ao JC Santos, ao Rogério Rezende, ao Nádio Oliveira. São internautas que nos acompanham. A gente agradece muito pelo nosso canal no YouTube, o jp.com.br/esportejp. Magali Gomes, o nosso... tem também alguns nomes que eu não posso citar aqui, que é igual o Urbano lá, lembra? Tomás, eu não posso falar isso, mas aqui tem o José Farias, tem, o Nilson me alertou sempre isso, Alexandre Ferreira, o Márcio Garcia está conosco, todos eles estão aqui também pelo nosso Facebook, que é o Jovem Pan Online, transmitindo com áudio, com imagem, para você que nos acompanha em todo o Brasil. Muito bom ter você e você ligando para cá também, 28709707. Eu vou ouvir o André. André, você estava lá pertinho nesse lance e aí aconteceu aquilo. O que é que você pensou naquele momento e depois pode desdobrar o assunto quando, menos de um minuto depois, né, segundos depois, houve aquele mão na boca do Rodrigo Caio no ouvido do grande Luiz Flávio de Oliveira. Diga, André Ranieri.
Vanderlei, na hora ficou bem claro, né? O Maicon e o Rodrigo Caio, eles estavam fazendo a proteção. O Jô estava tentando chegar na bola, mas os dois zagueiros do São Paulo estavam na frente e foi aquele lance muito rápido. Vem em bloco e alguém atingiu o Renan Ribeiro. Na hora deu para ver que não foi o Jô, né? Não tinha sido o Jô que havia atingido o goleiro do São Paulo. E aí o juiz deu o cartão amarelo. E até na jornada eu falei, ó, o Jô tá fora do jogo de volta. Verdade. Mas não foi ele que pegou o goleiro do São Paulo. Foi o zagueiro que acabou pegando sem querer. Sentiu, no fim das contas, sentiu o mesmo goleiro. Aí passou um tempo, o árbitro fez um sinal com a mão de que o cartão amarelo havia sido tirado. E depois, na hora, nem foi aquela confusão. Vem gente de um lado, do outro. Nem deu pra ver tão claramente que o Rodrigo Caio, que havia... dito, né, que ele que tinha pego o goleiro do São Paulo, que isso. Que não,
você viu que uma câmera mudou. Pegou, Vanderlei, o Jô batendo na perna do Rodrigo Caio, e a perna do Rodrigo Caio indo ao Rogério Ceni?
Só perna, o Jô empurra o Rodrigo Caio. Primeiro ele empurra o Michael, na sequência ele empurra o Rodrigo Caio. Não pra cartão. Não, mas esse empurrão do Jô...
Gerou choque.
Então o Jô, que eu não vi isso, eu não ouvi. O Jô deveria ter assumido. Eu empurrei, eu criei a situação Pra que o Rodrigo Caio acertasse o goleiro.
Mas como o fato, a punição mais grave, Fred, não sei se você entende assim, mais grave, foi a amostragem do cartão.
Claro. Sim, a falta, mas pô, ele deveria ter admitido que empurrou o Rodrigo Caio.
Mas aí a gente já tá sendo preciosista demais, né?
Não, acho que não. Só aconteceu por causa do empurrão.
Eu acho impossível isso acontecer. Aí ia ficar uma
muito preciosismo. Não dá. A punição maior foi o cartão. Cartão, o cara... Ele recebeu o cartão injustamente. Me empurrou porque é disputa de bola. O cara quer fazer o gol.
Mas não precisava empurrar ali. A bola já estava definida que ia ficar com o goleiro.
Tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas diga, André Ranieri.
Então, para mim foi falta do Jô nos zagueiros do São Paulo. Eu teria parado o lance, mas eu não acredito que ele merecesse esse cartão amarelo por isso. Eu acho que essa discussão do Rodrigo Caio, né? Muita gente, quando quer diminuir a atitude do Rodrigo Caio, fala assim, mas o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo, não sei quem fez aquilo outro, o fulano não assumiu.
Citamos o Jô porque ele é ator importante nesse cenário.
Mas, Vanderlei...
Outros a gente sabe que dá pra citar 50 exemplos.
Você criticar alguém por ter feito alguma coisa errada é compreensível. Mas não é isso que está acontecendo. Você está criticando o cara por ter tomado uma atitude correta. Então,
o cara, o Rodrigo Caio.
Exatamente. Então, você falar, mas o Jô poderia ter não ter cavado o pênalti contra o São Bento e tudo bem. Aí. Concordo. Até aí, beleza. A discussão vale. A discussão pode ser aberta.
Mas agora é gota perto do assunto mais importante.
Agora, você criticar o Rodrigo Caio porque ele tomou a atitude correta...
É ridículo.
Isso não dá pra entender, Vanderlei. A declaração do Maicon... A mãe do Maicon não tá chorando. Ele é um jogador bem sucedido. Ele tá num clube grande. Perder clássico faz parte da vida, entendeu? Perder, ganhar, tudo faz parte. A do Rodrigo Caio também tá feliz com a atitude que ele teve, porque mostra que ela deu educação. Não entendi essa declaração, da onde que ele tirou, qual que é o nexo que ele achou pra desvalorizar a atitude do próprio companheiro, quando ele deveria, na verdade, elogiar o Rodrigo Caio. Acho que não teve um, teve algum
ele
jogador...
Ele não elogiou, porque dentro do grupo tem um monte, inclusive o treinador, que não ficou do lado do Rodrigo.
Que isso é o mais grave, na minha opinião.
Isso é
o mais
grave.
Porque o Rogério Ceni, o que ele tem falado nas coletivas, Vanderlei, tem ressoado nos jogadores. Então ele chegou e falou assim, o Cruzeiro só ganhou porque o São Paulo foi mal. O Corinthians só ganhou porque o São Paulo foi mal. Na sala de imprensa e na coletiva, você vê que todos os jogadores estão falando isso. Então, se o Rogério Ceni falou na coletiva que o Rodrigo Caio não teve uma atitude legal, os jogadores na coletiva, na zona mista, na coletiva, vão falar a mesma coisa.
E outra coisa, eu queria ouvir todos os companheiros, mas eu queria só lembrar o seguinte. Eu gostaria muito que o André Ranieri, se acontecer isso, claro, não vai inventar. Se acontecesse isso, ele dissesse aqui na ponta, você não sabe. Na primeira reunião do professor Carilli com os jogadores do Corinthians, lá, fechadão, só eles, o professor Carilli disse o seguinte, transpirou, a gente descobriu o que ele falou. Disse assim, gente, vocês viram o que fez o Rodrigo Caio? Nós temos que pôr isso na cabeça e fazer a mesma coisa. Porque o Carilli fez um largo elogio ao Rodrigo Caio, disse que inclusive lá em Itaquera vai procurá-lo para abraçá-lo. Tudo isso é bacana, isso deve ter chegado no elenco do Corinthians, tudo certinho. Mas quando tiver todo mundo fechado lá, naqueles bancos de vestiário bonito, porque o Corinthians tem um estádio lindo,
de mármore,
de tudo chique, eu gostaria que essa notícia transpirasse. Olha, falaram sobre jogo, falaram sobre próximo jogo, essa coisa toda, e naquela conversa o professor Carilli dizia assim, gente, que exemplo que deu o Rodrigo Caio, hein? Não podemos esquecer isso. Nós temos que seguir isso também. Passado é passado, vira a página. Nós temos que seguir isso também. Seria muito legal que a gente soubesse isso, que isso viesse a público. Se virar ou não, vamos aguardar.
Talvez seja um pontapé inicial.
Talvez. Claro. Fausto Favara, diga, Fausto.
Vanderlei, a atitude do Rodrigo Caio foi fantástica, foi extremamente natural. Ontem, aliás, eu ouvi o Muricy Ramalho dizendo isso no Bem Amigos. Era só isso que podia esperar de um jogador como o Rodrigo Caio. Segundo o Muricy também, o Rodrigo Caio não se abala com nenhuma crítica dentro do grupo. Se falarem que ele estava errado ou não, o que pesa é a consciência dele, e ele está com a consciência tranquila.
Jogador,
né?
De muita personalidade.
Com relação ao Maicon, Vanderlei, eu sempre lembro da sua frase do negócio do ponto, né? Faltou o ponto na questão.
Ponto
quando,
final.
Ponto final. Quando ele falou...
Quando não coloca o ponto,
quando
é
ele
tragédia.
Quando ele falou do negócio do Rodrigo Caio, que, enfim, a primeira parte da resposta do Maicon foi normal. Ninguém ia estar discutindo aqui. O problema foi quando ele colocou a mãe, falou que a mãe... É só abobrinha, né? Aí ele só falou abobrinha, não acrescentou em nada. Acho que realmente realmente o grupo ele vai na onda do Rogério, e o Rogério foi infeliz também, deixando no ar essa dúvida se ele apoiou ou não a atitude do Rodrigo Caio. Agora, eu fico muito feliz e torço de verdade para que o futebol tome isso como exemplo. Agora, tem muita gente se aproveitando, né, Vanderlei? Comebol se aproveitando.
É institucional.
É legal, mas, Beto, legal. A gente sabe que, vindo deles, não é grande coisa, não.
Mas é institucional. Como entidade, o cara podia ficar calado ou se pronunciar. Como eles lutam, entre aspas...
Para passar uma boa imagem.
Como eles lutam para uma boa imagem, para fair play, não sei o quê. Aconteceu um fato que virou...
Notícia mundial.
Rastilho nas redes sociais. O cara se pronunciou. O cara aqui no continente, é isso, foi muito profissional. Aí tá certo. Se receber elogio do... Não vou, quase que eu falo uma bobagem aqui. Tudo bem. O cara, você sabe que fundamentalmente o cara não faria isso. Mas eu acho que como instituição tá perfeito.
Ô, Vanderlei, só para finalizar, outra coisa que eu ouvi também ontem com relação. Lembra do vôlei? Que eles acusavam, né? No Bem Amigos falaram isso, que eles acusavam quando pegava na mão, bateu na minha mão e no foi
basquete
pra fora.
Também, quando fazia
só
falta.
Só que hoje acabou, né, Vanderlei? Hoje você tem a câmera, os caras não se entregam mais. E tomara que isso volte a acontecer não, sem ter necessidade de
o tênis câmeras, era né? Assim.
O basquete?
O tênis antigamente, a bola saiu, o jogador falava, essa bola é ponto do cara, agora não, agora tem...
Mas isso tudo agora foi exemplo de malandragem. Dúvida, tomara que daqui pra frente volte a honestidade do passado, tá, né? E nem em todos, né? Em alguns.
E a gente também não pode esquecer que foi um domingo para todos os gostos. Teve aquele teatro mal feito por parte do Zé Roberto do Palmeiras.
Ah, isso foi estranho. Estranheza, um cara em final de carreira.
Ah, não precisava fazer isso.
Isso é uma questão. Mas o Palmeiras está acostumado a fazer isso.
Isso é uma questão muito individual. Vai de formação, vai de família, vai de uma série de coisas. O Rodrigo Caio, por exemplo, que tem uma família assim, extraordinária. Sei, Anderson, então eu acho que isso é muito de formação individual. Mas... Como um grupo, você tem um grupo que não é um grupo dentro de uma linha única, né? Diversificado, de vários tipos de formações. Então, você ter uma exigibilidade de todos dentro do grupo é muito complicado, é muito complexo.
Isso você tem razão, mas o que eu estou dizendo é que você colocou família, essa coisa toda, boa cabeça. Eu já vi muita gente que não teve uma estrutura familiar, enfrentou...
Não, mas não falei da estrutura, estou falando da forma, do próprio cara, então, do próprio ser.
Mas aí, mas aí
de cada um, né?
Vi muitas pessoas humildes que não tiveram nenhuma estrutura.
E às vezes são muito melhores.
Ter gestos inesquecíveis, bons, inesquecíveis.
Mas é assim mesmo.
Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Obrigado a todos vocês, ao Érico Mota, ao Alessandro de Lima, Pedro e ao Cris Roque, que é corintiano, e tantos outros que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br. Inscreva-se, é bom ter você ao nosso lado, chique, como eu já falei aqui, e também pelo nosso Facebook. Jovem Pan Online, também transmitindo com áudio e com imagem. E você liga para cá, 28709707. José Manuel de Barros, para a gente fechar o assunto, tem o José Manuel e o nosso Fred Júnior. Diga, José Manuel.
É lamentável que a gente esteja aqui debatendo esse assunto como algo até que foge ao normal no mundo do futebol, quando alguém faz uma coisa correta. Os árbitros muitas vezes são incompetentes, muitas vezes erram, mas é inglória a missão de um árbitro. O que tem de jogador que sacaneia na cara dura o árbitro de futebol? Nós tivemos, não faz muito tempo, no clássico entre Palmeiras e Corinthians, a situação lá do Gabriel e do Michael, né? Verdade. Que ninguém fez nada para ajudar, pelo contrário, tentando induzir e conseguiram. O Tribunal de Justiça teve que, no outro dia, tirar o cartão desse, não passou para aquele, mas tirar o cartão. Foi uma confusão danada e não precisava nada disso. Se os jogadores dessem um mínimo de contribuição naquela situação.
Porque deve estar passando pela cabeça do Thiago Duarte Peixoto, é o nome correto, tô certo, né? Thiago Duarte Peixoto.
Se um filho de Deus ajudasse naquela hora.
Se eu tivesse feito o que o Luiz Flávio de Oliveira fez, ouvir. Se eu tivesse ouvido, escutado. Porque foi um monte de gente falando para ele, tem lambança aí. Entendeu? Não, eu sei. O Palmeiras ajudou a complicar. Mas estou dizendo o árbitro. Ele recebeu um monte de informação lá depois do quarto árbitro. Todo mundo chega, ó, não foi isso. Não foi isso, aquela coisa toda. Ele deve estar falando, se eu tivesse feito o que o Luiz Flávio fez. O Luiz Flávio ouviu? Opa! É? Ó! Ó! Não foi cartão. Só isso.
O Thiago, naquele dia, ele ia virar pro Rodrigo Caio e falar, não, eu vi. O Jô pegou o goleiro mesmo, não adianta você falar.
Não,
eu tô falando
que fui eu. Não.
Naquele dia, ele tava assim.
É, mas se o jogador do Palmeiras estava no lance, falasse, ó, não.
Isso.
Se o jogador estivesse no lance, pelo contrário, não, é ele, é o
garoto. Ele recebeu informação.
Ficou indicando. É. Então, eu acho que é muita sacanagem contra a arbitragem. Quando o cara mergulha, ele sacaneia o árbitro e sacaneia o adversário. Quando cava uma expulsão, quando cava uma expulsão, é a mesma coisa. Ele está sendo desonesto. Lance duvidoso, aí o árbitro que decide. Ele está lá para isso, para decidir. De repente o jogador nem vê, nem sabe se foi tocado, se não foi. Não é todo lance igual, né? Mas nós temos exemplos, não só no futebol brasileiro, no futebol mundial, de muito jogador passando honestidade. Aqui vem muito daquela, que o cara que quer levar vantagem, que leva vantagem, que é o espertão, é muito elogiado. É por isso que a gente vota. Né, aparece um candidato, tá mais pendurado que não sei o que na justiça, já foi condenado e não sei o que, o cara ainda vota assim mesmo, não liga, acha o cara bonito. Se o cara é mais ou menos assim. É por isso que o jogador às vezes tem medo.
O presidente da República tá aí no Senado.
O jogador às vezes tem medo de fazer o que é certo, com medo da repercussão da torcida. Especialmente da torcida organizada, ou de bem já não vai para outro caminho, até aplaude, né? Mas a torcida organizada, principalmente, né? E outros também que não fazem parte de torcida organizada. Resta parabenizar o Rodrigo Caio. Parabenizar o Rodrigo Caio, que isso sirva de exemplo para outras pessoas, né? Que passe uma imagem um pouco melhor. Esse fair play que a gente cobra e precisa, e a FIFA cobra de campo, precisa ser dado também na parte de fora do estádio. Dirigentes, se for para esse lado, então, pelo amor de Deus, o que tem de gente esculhambando e prejudicando o futebol não é brincadeira. Max Verstappen deu uma declaração contra o Felipe Massa nesse final de semana, né? Ele se reclamou que na última volta do treino foi atrapalhado pelo Felipe Massa e encerrou dizendo... Na declaração dele. Bom, ele é brasileiro, então não há muito o que falar. Então, por essas e outras, né? Passa uma imagem realmente terrível.
Isso é uma bobagem, precisa... porque tem lambança.
Mas aí o Felipe Massa foi muito bem, viu?
Mas a imagem do
Verstappen, o Verstappen tem desculpas. Mas uma atitude do Rodrigo Caio ajuda a melhorar o gol.
Ajuda a melhorar.
Mas só uma coisinha a respeito do Verstappen, que isso eu ouvi na transmissão, Galvão falando, ele tem toda a razão. Espera um pouquinho. Quem é o Verstappen para falar isso a respeito dos... Ele nem passou perto do Senna, nem passou perto do Piquet, nunca correu junto.
Mas Nilson, todo mundo tem...
Nunca
pode
correu...
ter opinião, pode não, ter opinião. Mundo, não, ter opinião.
Não é opinião, não é isso, você não entendeu também, você está com dificuldade de entender. Ele nunca correu com brasileiros, ele não conhece quem é o Senna, não conhece quem é o Piquet na pista, nunca enfrentou esses caras. Então, como é que ele pode julgar o Brasil?
A questão é o Brasil.
A questão é sobre piloto brasileiro. Foi claro que ele falou. Então, vocês não viram a tradução. E você que fala inglês deveria ter visto, porque você deveria saber o que ele falou. A questão não foi sobre povo brasileiro. A questão foi domingo. Eu estava vendo a corrida, por isso que eu estou dizendo. A questão foi sobre piloto brasileiro. Ele não tem. O Galvão, na hora, falou e foi felicíssimo, Galvão. Falou, pera um pouquinho, esse rapaz correu com o Piquet? Esse rapaz correu ao lado do Ayrton Senna? Correu ao lado do Maurício Gugelmin, do Roberto Pupo Moreno, do Emerson Fittipaldi, do José Carlos Patti, para poder avaliar o que é o comportamento de um piloto brasileiro dentro de pista? Não correu com ninguém! Então o Verstappen teve a grande chance de ficar calado, de ficar mudo e não falar bobagem. E ele dentro da pista, porque quem conhece um pouquinho de Fórmula 1, é um cafa de primeira qualidade. Entendi. O Verstappen é cafajeste de primeira qualidade. Ele passa por cima da mãe, se ele puder, entendeu? Ele não tem escrúpulo nenhum dentro da pista, como a maioria dos pilotos.
Agora, brasileiro não tem essa fama. Dentro do país, não tem bom.
Abra para o Zé, Manuel, concluir.
Não.
Não, eu espero que o atitude do Rodrigo Caio sirva de exemplo para o nosso futebol aqui, para que os nossos jogadores realmente se tenham uma atitude diferente. Eu sei que tem momento que é muito complicado, né? Imagina a final de campeonato, aos 47, acontece um pênalti, o cara levantar o braço, professor, não foi. Mas se você cobra, tem que ser... Basta ele não cavar, ele não tentar induzir, não fazer o piscinão, já tá bem, já vai ajudar muito.
Ele pode ter sido, para fechar, né, porque o Frade vai falar, pode ter sido prejudicado diante dos olhos de alguns, nesse momento, mas ganhou pacas. A médio e futuro prazo.
Todo momento inicial de mudança
e atenção, tem resistência. Atenção, vai ganhar dinheiro com isso. Claro que não foi essa a intenção, eu sei que não foi, não pensou nisso nessa hora. Mas vai ganhar dinheiro com isso. Porque as empresas importantes, querem quem conhece o
credibilidade,
vão vincular sua imagem a um cara que foi elogiado por todas as torcidas e pela parte boa do São Paulo. Pela parte da torcida boa do São Paulo. Então não se surpreenda, porque, olha, ele vai faturar com isso e merece. Eu estou aplaudindo
não
isso.
É o primeiro
eu tô aplaudindo.
Caso
e,
no São Paulo.
E outros que são muito badalados, perderam anunciantes por comportamentos não aprovados. E isso é só separar para olhar.
É isso aí.
Entendeu? Parem e chequem.
Não, chequem. E não é o
meu caro Fred Júnior. Quero ouvi-lo, Fred.
Lembra o grafite? O que foi condenado pela torcida do São Paulo porque marcou um gol pro clube.
E salvou o Corinthians do rebaixamento. Ô, Vanderlei, eu só acho que... Eu só temo... Tudo bem, a médio e longo prazo pode ser favorável ao Rodrigo Caio. Mas no curto prazo, pelo que a torcida uniformizada se manifestou, eu temo, por exemplo, se o Rodrigo Caio falhar no jogo contra o Corinthians, aconteça uma perseguição e ele não consiga mais jogar no São Paulo por causa disso. Porque por incrível que pareça, ele que fez o certo pode se tornar um vilão. Por incrível que pareça. Porque essa discussão do fair play, de ser limpo, ser honesto no jogo... A discussão não vira uma discussão racional, uma discussão de moral, de valores. Vira uma discussão de clubes. E, infelizmente, o torcedor não quer melhorar. Não quer. Tem muita gente que reprovou o Rodrigo Caio São Paulino, porque liberou o jogo para jogar contra o São Paulo.
Muitos outros aplaudiram.
Aplaudiram, mas na hora
aqui,
que...
Vários São Paulinos
a maioria, estão, mas,
não, aplaudindo.
Mas muitos reclamaram, Vanderlei. Muitos reclamaram. Muitos reclamaram, muitos reclamaram. Então, eu acho assim, a curto prazo, eu temo que o Rodrigo Caio se torne um vilão por ter feito o correto, por ter sido honesto. Eu acho que, infelizmente, o futebol não vejo como um divisor de águas. A partir de agora, todo mundo vai ser honesto. Não vejo isso. Acho que o Rodrigo Caio é mais um dos poucos que fizeram isso. Ou que fazem isso no futebol. Então, não vejo como um divisor de águas. Acho que vai continuar. Outro dia, o Zeca foi jogar a bola para a linha de fundo do Santos e Ponte Preta, que foi fazer o fair play, que tinha um jogador da ponte caído. Quase a torcida do Santos vaiou, xingou, porque ele fez isso. E gente do próprio grupo, dentro do campo, jogadores do Santos não gostaram da atitude dele. Então eu não vejo a curto prazo uma mudança e temo no curto prazo que o Rodrigo Caio se torne um vilão.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Este é o nosso Esporte em Discussão. André Ranieri, vamos falar do Corinthians agora? O Corinthians está só no aquecimento, se preparando, né? Tem jogos importantes, tem o Internacional nesse meio de semana e depois tem lá anfitrião, vai estender o tapete para o São Paulo no próximo do... Casa no próximo cheia, do, né? Casa cheia. Então, o André já falou que está uma procura por ingresso, nem poderia ser diferente, não. Que é um clássico que
amanhã
atrai.
Que tem ingresso vendendo pra caramba pro jogo de amanhã, né?
Pro jogo contra o Inter, 24 mil ingressos já foram vendidos e pro clássico contra o São Paulo no final de semana, 28 mil ingressos, né? O Corinthians, portanto, vendendo mais de 50 mil ingressos para essas duas partidas decisivas. Amanhã, quarta fase da Copa do Brasil, jogo de volta, e no domingo, jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. Pro jogo contra o Internacional, a dúvida do Jadson, né? Daqui a pouquinho o Corinthians faz o último treino antes desse jogo contra o Inter amanhã, né, pela Copa do Brasil, e o Jadson, ele vai ser reavaliado. Foi constatado uma lesão, uma inflamação no joelho, e por isso ele tem algumas chances de não participar da partida. Seria um desfalque importante pro técnico Fábio Carille, mas fora o Jadson, Corinthians vai completo para esse jogo diante do Internacional, né? O resultado que o Corinthians conseguiu fora de casa, Vanderlei, no Beira-Rio, empate com gols, é muito bom, principalmente porque o Corinthians vai poder atuar como ele jogou diante do São Paulo, que é o que o Corinthians gosta e tem feito melhor nesse início de temporada, de não precisar propor tanto jogo e de jogar de uma forma mais reativa no contra-ataque, também tentando ser agressivo, mas de uma forma mais reativa, né? Quando o Corinthians precisa propor, tem dificuldades. O técnico Fábio Carille já falou sobre isso. Inclusive, ele sempre é perguntado, é um jogo que você pretende ter para a sequência da temporada? Você gosta de jogar como a Juventus, por exemplo, jogou contra o Barcelona? E ele disse que não, ele segue insistindo que ele quer propor, né? Que no momento que o Corinthians estiver redondo, ele quer propor, quer agredir, quer atacar os adversários, mas por enquanto não vem conseguindo fazer isso. Então, uma semana importante, quarta-feira, contra o Internacional, final de semana tem compromisso diante de São Paulo e alguns jogadores vão tendo uma preocupação maior do departamento médico, né? O Jadson, que pode ficar de fora de quarta, Rodriguinho, que vem muito desgastado, o Jô também, esses jogadores mais experientes preocupam o departamento médico do Corinthians para essa sequência complicada, Vanderlei.
Legal. André, você que respira Corinthians, eu vou fazer uma pergunta e só para introduzir o que eu quero dizer aqui. A torcida está satisfeita com o Corinthians, dentro das suas limitações, está fazendo o máximo, ou pode subir melhor, mais, está tudo certo. Quer dizer, o futebol do Corinthians está agradando. É isso.
Sim. Eu sinto, Vanderlei, que o divisor de águas foi quando o Carille começou a apostar na molecada, aí ele ganhou a torcida.
Mas o problema do Corinthians hoje não é o futebol.
Não.
Ok, então eu estou dizendo isso porque, olha, mudanças na Arena Corinthians. A BRL, empresa que administra o fundo responsável pela gestão do estádio, renunciou à posição que ocupa. O documento contendo a decisão foi publicado pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, nesta terça-feira. A BRL não explicou os motivos da saída e já marcou uma assembleia para a convocação da nova gestora. Então, eu estou dizendo isso porque o Corinthians, fora do campo, está vivendo uma fumaça no campo político, a ameaça do André Negão, dizendo quem é que roubou, quem é que levou dinheiro do Corinthians.
Áudio vazando.
Ele ameaça, áudio vazando. Tem um salseiro desgraçado no Corinthians.
Quer dizer,
fora do campo. Não, só concluindo.
Não, é preocupante.
Por isso que eu bato na tecla que esses rebus que acontecem fora do campo não influenciam dentro do campo. Jogador, você pergunta assim pro jogador A do Corinthians, me explica como é que funciona esse fundo que cuida da arena. Me explique, por favor, você que analisa profundamente a Comissão de Valores Imobiliários, por gentileza, me explique. O cara nem sabe.
Salário então, tá em dia.
Salário tá em dia.
Se tiver salário em dia, não
fim
tem
papo. Mas, é isso.
É aí que tá. Mas se não tiver. Se não tiver salário em dia, campo, aí é direto.
Todo esse bastidor.
Tudo bem.
Ele aflora, com certeza.
Tudo bem.
Fora, uma derrota derruba mais fácil o seu técnico e mexe com o seu trabalho e criam-se vilões. Esse jogador tem que se afastar.
Isso daí é o efeito. Esse é o efeito cascata. Pode acontecer um monte de coisa. O cara não assina um cheque, não paga ninguém, cai. Tudo isso nós sabemos, mas se pode, veja aí, o cara, o vice-presidente do Corinthians, vou pegar, vou dar porrada, não sei o que, não sei o que lá. Tá uma zona. E o Corinthians tá aí.
O Cittadini,
tá no campo, tá tendo
eficiência.
Cittadini
vai participar no fim de semana
aqui.
Me contou. E ele falou um negócio, vai falar um negócio importante. Eu vou só dar uma palhinha do que eu conversei em off com o Cittadini. Ele falou: olha, o que me espanta
é
a passividade da direção. Ele falou, eu sou favorável ao pagamento, que trabalhou no Tribunal de Contas, eu perguntei sobre isso com ele. Ele falou, eu estou preocupado, apoio o Roberto, gosto do Roberto, mas falou que está preocupado com a passividade que a direção está assistindo todas as
câmeras. Tudo bem, eu só estou falando...
Domingo tem mais sobre esse tema.
Eu estou falando isso porque eu sempre separo isso. Os times não sentem quando a coisa... Claro, você entendeu o que eu estou dizendo. O cara não tem dinheiro para comprar comida em casa, sente. Mas se dentro do esquema dele, o treinador vai lá, treina. E não, é igual a seleção brasileira. A CBF virou um sonho dourado de administração?
Não.
Virou?
Não.
O presidente da CBF é o senhor de todos os bens?
Mas eles têm toda a estrutura, como seleção de ponta do mundo.
Usam jogadores do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool, do Bayern Munique.
E o cara tem uma estrutura melhor do que tem no Barcelona.
E o professor Tite disse várias vezes, que ninguém mete o bico no trabalho dele na seleção. Mérito para a CBF. Atenção, e com todos os defeitos que nós sabemos que ele teve... à frente da CBF, Todos os técnicos que passaram pela CBF disseram que o Ricardo Teixeira não metia o bico na seleção. E o Tite, por uma elegância, e eu concordo com ele, faz o que o Dunga fez e tomou cacete. Mostra antes a relação para o presidente. É o chefe dele, o presidente. Qual é o crime do Dunga chegou lá? Presidente, olha, eu vou chamar...
Ele assinou a carta contra o Marco Polo Deonel.
Presidente, eu vou chamar esses caras aqui. Ok. Boa sorte. Fazia o nosso queridíssimo Ricardo Teixeira ao receber o Dunga no gabinete.
E o Tite,
que é Deus. Tite, que é incaível. Tite, que não tem defeito. Está acima do bem e do mal. Pela competência dele, faz a mesma coisa. Faz a relação, bate na sala do Marco Polo. Presidente, olha, esses aqui são os caras que eu vou chamar. Ok, bacana. Estou informando o senhor, porque daqui 5 minutos eu vou dar entrevista e anunciar. Perfeito, Tite. Então, gente, dificilmente, claro que deve ter uma regra, deve ter uma exceção, mas dificilmente essa lambança toda de dirigente, de cornetagem, de tudo, atinge time de futebol. Essa é a minha opinião.
A regra é quando não tem salário em ordem. A exceção.
Bom, vamos falar a exceção. Você não tinha concluído, né?
Não, então, sobre o jogo de amanhã diante do Internacional, eu acredito que o Corinthians consegue a classificação, né? Principalmente pelo fato de ter marcado gol fora de casa, mesmo se o Jadson não jogar, que tem uma boa possibilidade disso acontecer. Acredito que o Corinthians consiga a classificação. Talvez não ganhe,
mas... Será que
vão
colocar apoio no DVD, no telão lá ou não?
Ah, essa último rivalidade jogo, com o Internacional, ela tá legal, assim, dos dois lados, né? O Internacional considera o Corinthians o segundo maior rival, só atrás do Grêmio. Então é uma rivalidade bacana, acho que vai ser um bom jogo, viu? O Inter não
posso,
tem...
Posso dar a informação do Inter?
Claro.
Da Alessandro fora. E o Edenilson...
Bom pro Corinthians.
Também é dúvida pro jogo de amanhã. Em Itaquera. Então, D'Alessandro e Edenilson são dúvidas na equipe do Internacional. O Antônio Carlos ainda está definindo entre vários jogadores. Talvez o Valdívia entre jogando por causa dessas ausências, né? Aí muda o lateral também. Algumas alterações no Internacional para amanhã, mas é um desfalque sério. D'Alessandro, que foi um dos principais, foi um dos destaques do Inter no jogo de ida lá contra o Corinthians.
Vamos falar do Corinthians, esse Corinthians efervescente, fora e caminhando dentro do campo. Corinthians que, segundo o Nilson, já levou.
Já levou.
O Coronel Rezende estará de braço
aberto. É nós, Coringão, é nós. Alô, como diz o Coronel Rezende, aqui é Itaquerão.
Não,
ele fala sempre. Vanderlei, o Coronel Rezende tá bravo com você, comigo, entendeu? Porque ele fala assim...
Ele pode.
Não, mas ele fala...
Ele pode ficar bravo.
O que é, Coronel? Eu chego lá e eu fico meio assustado, sabe como é que é? Que eu conheço o Rezende de muitos carnavais. Então eu chego e ele já vem pra cima, tô bravo com vocês. Mas o que que tá acontecendo? Vocês têm que chamar de Itaquerão. Fala, então. A partir de agora, Coronel, eu vou chamar, eu chamo de Itaquera Stadium. Mas a partir de agora, pra mim, é como quer o Coronel Rezende. Itaquerão. Nossa. Amanhã nós vamos sair do Itaquerão felizes. Felizes, porque o Coringão sai classificado e vai ganhar de 2-0 no Internacional. Vai ser aquele negócio de empate, 0-0, nada disso. Vai partir pra cima e vamos ganhar de 2-0 do Internacional.
Vamos ganhar?
Vamos, porque eu sou Corinthians amanhã. Não é São Paulo contra Rio Grande do Sul amanhã? Eu sou bairrista, que nem o Pedro Ernesto, meu amigo. Pedro Ernesto vai torcer pro Colorado, eu vou torcer pro Corinthians, entendeu? Vou torcer pro Corinthians ganhar e o Corinthians vai levar 2-0 e segue em frente na Copa do Brasil. E o São Paulo perde, infelizmente, tá fora da Copa do Brasil.
E o nosso Beto Salles falando do Corinthians, amanhã tem jogo, não vamos falar muito sobre isso também, mas o Corinthians é sempre assunto. Diga, Beto Sade.
Olha, Vanderlei e craques da Jovem Pan, eu queria falar um pouquinho desse extra-campo aí. O presidente Roberto de Andrade, ele está limpando a área. Você sabe muito bem que dentro da conjuntura gestora que fora feita no Corinthians, existem empresas aí que estão cobrando muito alto pelos serviços oferecidos à Arena. Então está sendo feito aí um levantamento muito preciso, eles estão botando a mão na ferida e o presidente quer gastar mensalmente 3 milhões de reais, é a meta dele para pagar as dívidas da Arena. Então, é muito...
Incluindo a prestação?
Incluindo a prestação. O objetivo é 3 milhões de reais e já houve aí uma manifestação do presidente Roberto Dandá, da sua diretoria, de Emerson Piovesan, que é o comandante técnico de toda a área financeira do Corinthians, junto ao fundo, que efetivamente aceitou, enfim, ou está analisando ainda, não sei se foi concluída a análise do fundo, mas o Corinthians quer pagar e reúne condições para pagar 3 milhões de reais, mesmo que, claro, com esse pagamento vai avançar um pouco os meses, anos mais, eu diria, para pagar a Arena do Corinthians. Por outro lado, a gente observa um ar de tranquilidade na gestão corintiana. Ou seja, o Carilli vem desde o começo do ano, o Corinthians montou um time, se não o ideal, mas é um time competitivo, é um time que dentro de campo vem mostrando garra, vem mostrando um acerto. A molecada capitaneada pelo Jô, pelo Gabriel, pelo Jadson. E o Jô, não sei se vocês repararam, André, você que estava lá fazendo o jogo, quando o Jô fez o gol, o Rodriguinho foi abraçá-lo, ele disse assim: que bola, moleque, eu te falei. Ou seja, ele passa, e aí a gente tem que se render ao Vampeta, porque o Vampeta diz 21 milhões de reais, ele não pode ficar no banco. O Jô passa a ser uma liderança efetiva para essa molecada que está surgindo e surgindo bem no Corinthians. Claro que o Corinthians vai ganhar, claro que vamos abraçar assim o Corinthians, principalmente pelo trabalho que ele vem fazendo e que merece sim, Vanderlei. Diziam aí que o Corinthians era a quarta força, hoje o Corinthians está aí.
Você falou que o Corinthians é a quarta força.
Eu não falei, não é verdade.
Aí, falou Palmeiras, não é verdade. Santos,
não é verdade.
São Paulo e Corinthians iguais.
Iguais, então.
Naquele
iguais.
Momento,
então é terceira ou quarta?
Terceira força. São Paulo e Corinthians iguais.
Naquele mas momento era isso mesmo. Todo mundo falou isso.
E o Corinthians.
No balanço hoje, das horas, tudo pode mudar.
Não, meu por, amado mestre, por favor. Eu não te dei a porte, por favor. E eu quero dizer efetivamente, para concluir, eu quero dizer efetivamente que legal ver o Corinthians. Que legal ver o Corinthians nessa fase. Que legal ver essa molecada despontando. Que legal ver jogadores do Corinthians como o Arana sendo pretendido pelo mercado internacional. É isso.
E foi bem. E quando você falou quarta força, é importante isso, porque isso está incomodando o presidente do Corinthians bobamente, e está incomodando o técnico do Corinthians bobamente, e está incomodando o elenco do Corinthians bobamente. Naquele momento que todo mundo falou...
Era a quarta força.
Só que de uma rodada para outra, as coisas mudam.
Não, felizmente, no futebol, você mudam. Pode, dentro de campo, mudar a situação.
Não está tão incaível mais.
Nos treinamentos, então, tá?
Até o professor Rogério não está tão incaível.
Mas é que a torcida guarda isso no coração.
É verdade. Eu vou ouvir o Bruno. Eu queria só falar em cima do jogo que nós estamos falando.
Está olhando, Bruno?
Ele fez N lambanças. O Bruno, o Jô fez. Você nunca faz. O Jô fez N lambanças. Só que, na minha opinião, ele aprendeu com a dor. Se na vida se aprende com amor ou com a dor, não é isso?
Sim.
Então, ele aprendeu com a dor. Ele perdeu grana, perdeu espaço, perdeu prestígio, foi criticado, tomou dura da família, enfim, só fez bobagem num período da vida dele. Aprendeu, acho que, sabe, tipo assim, cara, ou eu me enquadro nessa, ou eu vou dançar. E aí tá dando certo, tomara que continue assim, a gente torce, porque um cara, nós todos aqui vimos ele nascer no futebol. Todos aqui.
Brotou.
Ele brotou aqui jogando o intercolegial da Jovem Pan.
É.
Então,
o dia que ele não pôde jogar, você lembra? Ele não pôde jogar por uma razão aí que eu não lembro exatamente, uma final. Ele foi ser o comentarista nosso.
É verdade.
Na final do Intercolegial.
Ele já era vinculado ao Corinthians e tinha um jogo, ou no dia seguinte, alguma coisa
ele
assim.
Ele não podia jogar.
Não podia jogar, não foi liberado pelo Corinthians corretamente naquele momento, com medo que ele sofresse, Bruno.
Uma contusão
na nossa competição e não pudesse jogar no dia seguinte.
Ele comentou o jogo pra mim.
E aí ele ficou comentando aí ao lado do Nilson. Então, ele aprendeu depois de tanta pancada. Mérito pra ele. caiu a ficha.
Aprendeu.
Bruno, queremos ouvi-lo.
Bom, o Jô, ele estreou com 16 anos no profissional do Corinthians, né? Ele estreou bem cedo.
Que era a nossa faixa etária. Que era a nossa faixa etária. É, a nossa faixa de 14 a 16 anos no intercolegial.
E aquele que você falou
foi
domingo,
muito cedo.
Ele veio do futsal.
Veio do futsal,
ele faz aquela
sim.
Parede bem
o Jô, ele saiu do Corinthians, foi pra Rússia, jogou muito bem na Rússia, no CSKA. Aí ele foi pro Manchester City por uma bela grana. E ali que foi o momento que ele não conseguiu andar bem. Ele foi mal na Inglaterra, voltou, jogou no Inter.
Todos os pubs
foi mal no Inter, aí no Atlético Mineiro ele ressurgiu. No Atlético Mineiro ele viveu um grande momento, chegou à seleção, foi para a Copa do Mundo. No Atlético Mineiro ele se deu muito bem, aí ele retomou a carreira dele. Ele tem duas características muito fortes: o jogo aéreo é muito bom e o pivô que ele faz é excelente. O Jô segura muito bem a bola de costas para o zagueiro, protegendo, esperando os outros chegarem. Isso aí, eu acho que hoje ele é o melhor pivô que tem. Para essa função de segurar a bola de costas, ele é o que faz melhor hoje aqui no Brasil. Aí sobre essa questão das forças, eu não mudei muito a posição das forças, não. Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians ali no mesmo patamar. O Corinthians, ele tem uma proposta de jogo de assimilação mais rápida. A proposta do Carilli é de assimilação mais rápida do que a proposta do Rogério. Eu acho que no brasileiro vai dar para ter uma noção mais exata das forças. O que mudou, o que não mudou. O Santos, por exemplo, que eu coloquei como segunda força, ele fez um paulista ruim, não porque foi eliminado pela Ponte, pelo desempenho no todo, mas ele teve os problemas dele também. Acho que no brasileiro, de pontos corridos, dá para saber melhor quem tá bem, quem não tá, em que nível cada um está. O que não impede que o Corinthians chegue na final e seja campeão. Ele pode muito bem fazer isso. E nos clássicos ele tá muito bem. Mas acho que essa questão das forças no brasileiro dá para ter uma noção melhor da realidade. E as diferenças não são enormes também. O que tá em terceiro ou quarto pode ganhar do primeiro. A diferença não é absurda, não.
Se puder...
Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando sobre o Corinthians. Depois eu quero que o Fred nos dê um toque sobre o Palmeiras, campeão brasileiro, Palmeiras, que agora tem a missão de reverter o quadro no final de semana contra a Ponte Preta. Esse é o nosso esporte.
Se pudéssemos dizer aqui no ar aqui. Não, espera até o final do ano, a gente diz quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Mas não dá, a gente tem que. É toda
dia-a-dia.
Semana
é o dia-a-dia.
Após um jogo, após um resultado, todo mundo.
É o nosso esporte em discussão. Para fechar o assunto Corinthians, Fred Júnior, diga, Fred.
Ah, o Corinthians, o Internacional, com esse desfalque do Alessandro, apesar de já ser um veterano, mas um jogador muito importante, experiente para o time do Internacional. O Valdívia, se for realmente a solução do Antônio Carlos, ainda não está sendo o Valdívia, que já foi um dia com a camisa do Inter. Então, não sei se vai ser a grande solução para um time que precisa do resultado, precisa vencer o Corinthians para chegar à próxima fase. O Edenilson, como dúvida, é um jogador que está até bem com a camisa do Inter, não sei se o principal, se jogar ou não jogar, acho que não faz diferença, mas eu vejo o Corinthians conseguindo a classificação com uma vitória em cima do Internacional com tranquilidade, viu, Vandrei? Não vejo esse Internacional ainda sendo um time diferente do que foi ano passado, está muito contestado. Contra o Caxias não foi bem, fez 1-0, foi pouco. O Caxias trouxe dificuldade para o Internacional. Então, eu acho que o Corinthians consegue a classificação com tranquilidade.
Concordo. E estranho até o Nilson preocupado com o Corinthians diante do Internacional. Está preocupado? Não, o Inter é time grande. Meu caro Fausto... Está descansando no microfone, Fausto?
Não, tá. É muito carinho.
Queremos ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, com relação ao Jô, muitos não vão lembrar, né? Mas eu falei que foi a melhor opção para o Jô voltar ao Corinthians. E pro Corinthians também foi um grande negócio. Eu já tava esperando isso mesmo.
Que nem o Alexandre falou, né?
O Alexandre foi mais ou menos uma furada. Pode render ainda mais pelo Palmeiras. Mas com relação ao Jô, ele tá voltando aonde ele começou. E ele precisava disso, né? Voltar do zero ali, recomeçar. E eu tenho certeza que vai poder desempenhar da melhor maneira possível o seu trabalho no time do Corinthians durante a temporada. Agora, com relação ao jogo de amanhã, o Corinthians ganha do Internacional e eu acho que ganha bem diante do Internacional. O Corinthians tá empolgado, tá vivendo um momento muito bom e o Corinthians vai vencer o Internacional amanhã em Itaquera pra festa da torcida do Corinthians, na Arena do Corinthians.
Perfeitamente. Tá bom? Fausto, e o nosso José Manuel?
Vanderlei, parece que a vantagem do Corinthians construída contra o São Paulo é realmente muito grande. Dificilmente ele deixará escapar a classificação para a final do Campeonato Paulista. Mas na Copa do Brasil, eu acho que está muito aberto ainda. Esse 1-1 dá vantagem ao Corinthians de ficar explorando o contra-ataque, ficar lá atrás. Acho que a ausência do Jadson pesa demais, ele não ir mesmo para o jogo, do jeito que a do Alessandro também, mas eu acho que é um jogo mais complicado. Acho que não passou, não, contra o Internacional, vai ter que ter muita pegada, muita concentração no jogo. Se eu fosse apostar, arriscar assim, um 0-0 para poder classificar pelo regulamento do campeonato, é a minha opinião.
Legal. Sobre o Corinthians, todo mundo já falou. Então a gente vai atender o ouvinte na Põe. Na sequência, o Palmeiras com o Fred vai nos atualizar. Tem uma declaração do Fernando Praz aí sobre esse assunto, Rodrigo Caio também, que a gente pode pelo menos discutir um pouquinho.
Pensando no palestra agora.
Não, mas o nosso André Bottieri canta no final.
Ah, vai cantar?
Não, por isso estamos deixando. Alô, boa tarde.
Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É um prazer novamente conseguir contato com vocês.
Muito obrigado. Quem fala?
É o João de Genópolis, irmão do Zeca do Morumbi.
Ótimo, queremos ouvi-lo.
É o seguinte, eu quero primeiro fazer uma referência elogiosa aí à visão do Flávio Prado, porque eu, antes do jogo do Palmeiras com a Ponte, eu tive a grata satisfação de ver o prognóstico dele. Esse é o primeiro assunto e serei rápido. O segundo, eu queria saber da mesa, que eu não estou acompanhando hoje diretamente, qual a opinião de vocês sobre a política do São Paulo. Me falaram que vai ser uma eleição chapa branca. Vocês têm notícia disso?
Obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência. Nós falamos logo na abertura do programa, e eu acho que é isso que nós dissemos, que nunca esteve tão equilibrada a eleição. Ou nunca, ou está equilibrada, não vou colocar a palavra nunca. Mas está, porque já tivemos uma vitória no São Paulo por um voto. Então, está equilibrado. Isso antes da abertura da urna. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Dizem que há uma pequena vantagem para o presidente Leco. Outros dizem que, olha, há uma pesquisa aí que diz que a oposição está um pouquinho à frente. Então, há um equilíbrio aí. E nós vamos acompanhar com o nosso queridíssimo Márcio Espímpolo.
Já está lá,
só de olho no presidente Leco e também no presidente José Eduardo Mesquita.
Está testando equipamento.
Então, atender mais um vídeo. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Peri Palmeirense, tranquilo?
Diga. Caiu a ligação, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o José Francisco, aqui de São Caetano.
E torce para quem, José?
Torço para o São Paulo.
Queremos ouvi-lo.
Vanderlei, eu queria falar várias coisas sobre esse Rodrigo Caio. Não concordo com a atitude dele, tá? Principal. Eu duvido se o domingo tiver 2-0 pro São Paulo, no Itaquerão, se o Jô escorregar e o juiz der um pênalti, eu duvido que ele vai ser o homem de levantar e falar, não foi pênalti. Terceira coisa sobre o seu Beto Saad. O Marco está sendo mal interpretado. Ele não é idiota. Quando ele falou da mãe, ele quis dizer, eu prefiro ver que minha mãe não chore de me ver jogado que a mãe dele. Eu não quis fazer apologia nenhuma sobre nada de igual de mãe. E o dia que você deu a opinião aí, que você era contra os filhos dos jogadores entrar em campo com eles, porque eles iam acabar brigando entre eles e desestabilizar os jogadores. Isso é idiotice o que você falou. Ou você se esqueceu disso, Beto? Obrigado, Vanderlei.
Pronto. Feito o desabafo, ouvimos sempre. Você quer falar sobre isso?
Claro,
fala,
claro,
Beto.
Eu tenho direito à réplica.
Artigo 14.
Claro, artigo 14. Olha, meu craque, é o seguinte. Realmente eu sou contra a entrada de filhos de jogadores em campo. Eu acho que é uma questão extremamente perigosa você expor num cenário onde a gente está sendo habitado por bandidos, não é? Boa, a minoria é bem verdade, você expor suas famílias. É só por isso, para evitar qualquer tipo de constrangimento com o filho de um jogador, porque o futebol, lamentavelmente, ainda não reúne condições de fazê-lo. Acho muito legal quando alguns jogadores promovem isso e tal, mas sou cético em relação a isso. Essa é a grande questão. Segunda coisa, é absolutamente inconcebível quando uma prática normal vira exceção. E isso não dá para a gente conceber. Quando eu falo que é uma idiotice o Maicon falar isso, brigar com o companheiro porque o cara resolveu criar um fair play absolutamente saudável, saudável para o futebol, o jogo ia ficar fora e aí todo mundo ia bater palma, isso não vale. São Paulo tem que ganhar dentro de campo, assim como o Palmeiras tem que ganhar dentro de campo, assim como os clubes têm que ganhar dentro de campo. Jogar futebol, jogar bola. O fato do jogador ter a lisura comportamental de se expressar expressar para o Brasil e para o mundo, dizendo não foi a falta do Jô, foi minha. Se isso te revolta, eu lamento muito por você.
Bom, vamos falar do Palmeiras então agora. Fred Júnior.
Wanderlei, o Palmeiras está de folga, ganhou 2 dias de folga, isso já estava programado desde antes do jogo contra a Ponte Preta, porque tem já, mas perdeu 3-0 e está descansando. Isso já estava programado em virtude dos 2 jogos decisivos, né? Contra o Peñarol e contra a Ponte Preta, o descanso é de 2 dias. O Palmeiras tem na manhã para amanhã um treinamento fechado à imprensa na Academia de Futebol. Já até normalmente não acontece isso numa apresentação de elenco depois de folga, um treinamento fechado, mas já será assim a partir já desta quarta-feira. Muitos já estão tentando minimizar, o Paulista não é importante, importante é a Libertadores, mas na verdade a intenção era sim a conquista do Campeonato Paulista, algo que não acontece para o Palmeiras desde 2008 e pelo investimento que foi feito, porque dá sim, porque não, o Palmeiras com força máxima jogar uma Libertadores e jogar um Campeonato Paulista sem nenhuma influência direta em relação ao desempenho ou perder classificação. Tá certo que o esforço feito contra o Peñarol acabou batendo aí no domingo, o time não tinha reação no jogo contra o time da Ponte Preta. O técnico Eduardo Batista volta um pouquinho na fumaça, não mexe direito, tem dificuldade de mexer no time, quando mexe não surte efeito, algumas pessoas esquecendo algumas alterações que ele fez, por exemplo, no clássico contra o Santos, onde surtiu efeito, e o time do Palmeiras até virou a partida. E você citou o Prazer em uma entrevista à Fox, ainda sobre o assunto Rodrigo Caio. Ele elogiou a atitude do Rodrigo Caio, mas disse que se fosse ele no caso, dificilmente ele faria o fair play feito pelo jogador do São Paulo.
O craque que ele é futurologista, né? Ah, duvido que se tivesse 2-0, ou seja, quer dizer, vai fazer uma má previsão assim?
De qualquer maneira.
Não, isso aí é uma besteira. Se a gente pensar em
muitos torcedores,
fazer a coisa certa pensando que o outro vai fazer também, entendeu?
Não, se a gente for nessa linha.
A consciência é sua,
né? Se a gente for nessa linha, não dá pra fazer.
Ficar
parado. Porque tá aí, ó, o Lava Jato aí.
É isso aí.
Todo dia é um pacote de nego levando grana. Ah, eles levaram, vou levar também?
Não é assim.
Ah, mas não sobrou ninguém, não. Sobrou, sim.
Claro que sobrou.
Sobrou, tem muita gente que até agora, entenda, não estou dando nomes, mas muita gente que a gente sabe os nomes de todos os políticos e de todas as esferas, que os nomes não apareceram. Então, e esses caras todos que não apareceram...
É uma minoria, mas é verdade.
Esses caras que não apareceram, claro, que são políticos. Vão usar isso, se eles não aparecerem mesmo, vão usar isso nas próximas eleições. Olha, o meu nome, eu sou fulano e tal. Tô limpinho. É isso aí. Os caras vão usar isso.
Como se fosse,
alô, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Joaquim do Planalto. Tudo bem, Wanderlei?
Alô, boa tarde.
Alô, Wanderlei. Boa tarde, Wanderlei.
Diga, quem é? Alô, boa tarde. Alô, quem é? Alô?
Goianazzi. Boa tarde.
Quem fala?
Leandro, de Guarulhos.
Diga, Leandro, queremos ouvi-lo.
São Paulino, Wanderlei.
Queremos ouvi-lo.
Wanderlei, assim, a respeito do Rogério Ceni, o pessoal está criticando ele aí porque ele não aprovou publicamente a atitude do Rodrigo Caio. Eu só quero lembrar que ele sofreu, ele praticou fair play e sofreu jogando contra o Atlético no lance contra o Ronaldinho lá. Deu água pro cara na beira do campo e tomou a bola nas costas. Tem que ver esse lado também no Rogério.
Sem dúvida. A gente sabe perfeitamente que às vezes as pessoas, sendo honestas ou elegantes...
Tomam ferro.
É verdade isso que ele disse, o ouvinte disse aqui.
Isso aí.
Nós já vimos isso várias vezes. Aliás, em todos os segmentos. Então, a gente já sabe disso perfeitamente. E agora, não é por isso que você vai deixar de ser elegante ou honesto.
A minha opinião. Ainda em cima do fair play, até na cultura brasileira, o fair play passou a ser utilizado para você ganhar tempo. Então o jogador vai lá e cai no gramado e fala: ah, outro time vai ser obrigado a tirar a bola pela lateral para eu ser atendido. E muitas vezes não tem nada o jogador. Então, até nesse ponto, a gente pega uma coisa que é positiva e transforma para levar vantagem na partida, entendeu?
Vale para todo mundo, porque o cara, então não vamos fazer. Não é, né? Não dá para fazer isso. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
Edson do Embu das Artes.
Queremos ouvi-lo.
Só um minuto, Wanderlei.
Alô, caiu a linha. Alô, boa tarde.
Wanderlei.
Atender a porta, Wanderlei.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
É o Júlio.
De onde?
do Mogi das Cruzes.
Queremos ouvir.
Ô, Vanderlei, é o seguinte, esse ouvinte que falou aí do São Paulo aí, que ele é contra o que o jogador do São Paulo fez, olha, eu não compraria um carro usado dele, mas nem queria que ele fosse meu pai, porque deve ser um mau caráter de mão cheia.
Tá vendo? Briga entre porque um cutuca o outro. É um rolo que eu vou dizer uma coisa pra você. Sobre o Palmeiras, gente tem que falar um pouco. Diga, José Manuel.
Eu queria dizer o seguinte: parece quase impossível, dificílimo reverter 3-0. Palmeiras difícil, precisa lembrar de algumas coisas que aconteceram na história, né? A que vem na cabeça primeiro, assim, eu não sei de todo mundo, é do Grêmio que quase deu, né? De 5-0, ele fez 5-1. Então, mas ele conseguiu fazer 5. Mas era pior. Então, mas se ele fizer 5-1, tá dentro, não é?
Mas era uma outra coisa. O Grêmio tinha goleado o Palmeiras num outro resultado, Zé. É diferente.
Ou seja, fazer 3. É possível.
Mas isso foi em 1900 e...
Ninguém nega. Mas então, eu acho que jogar um time do tamanho do Palmeiras com o elenco que tem, não pode jogar atuado porque tomou 3-0. Tem que entrar acordado dessa vez em campo, né? Que entrou dormindo domingo lá em Campinas. Entrar acordado sábado, jogo é mais tarde e tal, 19, dá tempo de acordar, tranquilo, e ir pro jogo pra fazer 3-4. Dá pra fazer. Entendeu? Não,
e vai contar com o apoio da torcida, Zé.
Não, o isso povo não tá comprando muito. Ingresso, tá acreditando.
Mas tem que acreditar, o torcedor tem que acreditar.
Isso não pesa muito. O Corinthians jogou sem nenhum torcedor no Morumbi e ganhou o jogo.
Pesa sim.
Ah, tá bom.
É uma outra pilha que o cara entra em campo.
A torcida na arena pressiona mais que a torcida no Morumbi.
Deixa eu ver.
A participação do torcedor na arena é diferente
do Morumbi. E só que, já que estamos falando do Palmeiras, a gente lembra da Ponte, e aí eu também lembro do Wagner Mancini. Wagner Mancini e Gilson Kleina não estão muito tempo no cargo, né? Parece que os times deles estão ajeitadinhos. Bruno Prado, queremos ouvi-lo.
Eu acho que o Palmeiras tem chance, é muito difícil, claro, mas eu acho que a chance do Palmeiras é maior que a do São Paulo, por exemplo. Eu acho que é mais difícil você reverter um resultado contra o Corinthians pela força que o Corinthians tem na sua defesa. O Corinthians toma um pouco gol do que o Palmeiras contra a Ponte, que o Palmeiras ele fez alguns jogos muito bons no ano. Ele tem as oscilações, que são normais, mas o Palmeiras fez jogos muito bons. O Palmeiras pressionou os seus adversários contra o Peñarol mesmo em 15 minutos. Não foi um bom jogo, mas ele teve um momento ali que ele fez 2 gols e perdeu um pênalti. Ele precisa de 3 gols. Não é fácil. A Ponte se defende bem, tem um contra-ataque muito bom, mas acho que a chance existe. Não acho que o Palmeiras está fora, não. Acho que a Ponte é favorita, deve passar pelo resultado que fez, mas não acho que o Palmeiras está fora. Acho que, como eu falei, apesar do resultado ser maior, o Palmeiras tem mais chance que o São Paulo.
E o Nilson? Diga, Nilson.
Nenhuma chance. Palmeiras não vai ganhar nada no Campeonato Paulista. Atenção, torcedor palmeirense. Sabe quanto eu adoro Palmeiras? Tem um monte de depoimentos meus aqui favoráveis à Sociedade Esportiva Palmeiras, a história, a camisa.
Falei bem do Kleina, acabou o Kleina.
Pode ganhar Libertadores, pode conquistar o título brasileiro, mas o Campeonato Paulista já era. 3-0. Os senhores estão esquecendo o seguinte. Quer dizer que agora tudo vai acontecer. A Ponte Preta nunca perdeu um jogo nessa arena nova do Palmeiras. Nunca perdeu nessa arena. O jogo da Ponte encaixa muito legal, tanto em Campinas quanto na arena. Encaixa legal com o Palmeiras. Jamais perdeu. Agora não só vai perder. Não só vai perder, mas vai tomar 3.
Encaixa.
Vai tomar 3 para os
pênaltis. Não, vai tomar 3 e ainda tem que ganhar nos pênaltis.
Não sei se vai, mas é possível.
Não.
O que eu quero dizer é que é possível.
Não vai, possível. Como diria Mauro Nóbrega, impossível é Deus pecar. Lembra disso que o Mauro falava assim? Como diria meu querido Mauro Nóbrega, o impossível é Deus pecar. O resto não é possível no futebol. Possível é Deus pecar. Mauro sempre ressaltava isso. Meu queridíssimo amigo Mauro Nóbrega, que eu sinto uma saudade da.
Você disse que era impossível.
Possível é Deus pecar.
Então você falou que era impossível.
Bota essa sua cabeça.
Então
vai lá, faz a festa. Eu acho que o Palmeiras tem que ir mesmo.
O Palmeiras vai ganhar o jogo.
Vai ganhar, pode ganhar de 1-0, 2-1, mas classificar já era. Palmeiras vai vir a final.
Área verde.
A final de 79, entre Corinthians e Ponte. A final de 77 também. Entre Corinthians e Ponte Preta. Vai vir a. Não, ainda não tem palpite pra final, não, Corinthians Ponte. Isso aí você quer que o Carlinhos dê tudo de uma vez? Ele é amigo, mas nem tanto, entendeu? Ele vai dando aos poucos.
Então, pílulas.
É, pílulas. Pode até ganhar o jogo, quebrar o tabu, né, de ganhar da Ponte, quer quebrar um tabu. Ganhar da Ponte na Arena Nova. Mas classificar.
Palmeiras tá 20 jogos sem perder na Arena, Nilson.
E vai, não, mas não sei se vai perder o Patal, mas não vai classificar. Não, vai, não será 4x0, nem 3x0 pra ganhar nos pênaltis. Nem 3x0 pra ganhar nos pênaltis. Então, torcedor do Palmeiras. Não, eu tô. Não, o torcedor do Palmeiras é esperto. Já tá aqui um monte de torcedor. Um monte de torcedor em rede social já falando aqui, não queremos o Paulistinha. Já tá um monte. Já tá minimizando, que sabe que a final é Corinthians e Ponte Preta. Portanto, o palmeirense pode esquecer que a final é Corinthians e Ponte Preta.
Sobre o Palmeiras.
Posso dar um palpite?
Claro, diga.
É, depois do que o Nilson falou aqui, o Palmeiras vai passar. Eu não tava botando tanta fé, não. Mas vai passar. E vai passar nos pênaltis. Vai passar nos pênaltis, será 3x0.
Vocês não se entendem.
Não, porque foi com tanta certeza.
Atenção.
Vai passar e vai passar.
Atenção. Parece alguma coisa pessoal.
Não, arrumando o cabelo, senhor.
Então, fala, André. É que depois do palpite do Nilson, eu vou mudar e eu também acho que o Palmeiras vai passar. Baseado no palpite do Nilson, assim como o Fausto Favara.
E o nosso Fausto, o nosso Beto Saad.
Eu vou pegar no pé de vocês.
Por que não?
Diga, Beto.
Seria uma honra para mim receber o seu nome.
Diga, Beto.
Muito obrigado. Meu craque da Jovem Pan, dizíamos no último domingo.
Obrigado. A edição agradece.
Obrigado. Seria 4x0. Agora são 3x0. Agora são.
Faz uma marca aí que
a Ponte fez 3x0. Não fosse o pênalti não marcado, seria 4. Então, o Nilson tem toda a razão. Lamentavelmente, o time do Palmeiras vai cair da Ponte novamente. É uma pena, Vanderlei. Por quê? Porque eu acho. Não, eu acho que o técnico Eduardo Batista, ele vem desenvolvendo a cada jogo uma linha de atuação melhor. Porém, faltou repertório para mim a ele no último jogo. Ele não conseguiu criar, dentro do grande elenco que tem, uma linha tática diferenciada que pudesse envolver melhor a Ponte Preta. Ele foi envolvido completamente, Vanderlei Nogueira. Tá certo?
Tá certo.
Entendi. Você concorda, Vanderlei?
Não, teve sinergia.
Parabéns. Muito obrigado.
Houve
sinergia. Houve conexão.
Não houve conexão e nem sinergia. Deus.
Mas aqui, olha, aqui há conexão. E sinergia. E musculatura para viajar. Atenção. Eis a oferta.
E pujança, Vanderlei.
Pujança e conforto. A To Go Travel e a Turismo de Los Angeles mandando para você um recado muito legal para você ir com um acompanhante falso, que você que é um cara que nunca vai sozinho.
Não, meu só viaja, olha, é o meu grande amigo.
Atenção. Não, a sua acompanhante sempre viaja.
Ah, pode ficar tranquilo.
Vão levar você e mais uma acompanhante, no caso do Fausto, para a Califórnia. São 5 dias na capital mundial do cinema, com tudo pago. Você vai lá, você cruza com os caras do Netflix. Muitos vieram hoje aqui no nosso Morning Show. Enfim, foi um sucesso. Eu cheguei aqui na rádio, tem uma multidão lá embaixo, na porta da rádio.
Me pararam, sabia?
Então, lá embaixo, uma multidão. Eu falei...
Me pararam pra levar...
Ô, louco, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo que o pessoal do Morning está recebendo a turma da Netflix lá. Foi um sucesso. Bom, olha... Abra para ele, por favor.
É da pessoal da série 13 Reasons Why. É uma série que está bombando agora no Netflix.
Tava lotado aí embaixo, viu, André?
Sim, a molecada vem peso.
São 5 dias na capital mundial do cinema com tudo pago. O voo com a American Airlines, hospedagem, refeições e ainda tem várias atividades incluídas para sua diversão. Vai ser um negócio assim, você pode passear, se divertir e fazer romance. Então, não perca tempo, não. Essa é a chance que você tem para faturar a viagem dos seus sonhos. Para participar, inscreva-se no site www.togotravel.com.br. A pessoa viajando e não pagando ainda, meu Deus. Boa sorte. Boa viagem para você, Los Angeles com tudo pago, só na To Go Travel, que é uma promoção muito especial da To Go Travel e o Turismo de Los Angeles. Legal? Este é o nosso Esporte em Discussão. Companheiros, está terminando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. A Denise Campos de Toledo e o seu staff já chegaram. Vem aí muita informação. Hoje o perfume da, não poderia ser outro, R. Caio Premium. R. Caio, prêmio Perfume da Denise Campos de Toledo, uma homenagem.
Entre aspas, Fair Play.
Isso, é um perfume espetacular.
Que ela já adorou.
Bem, aí muita informação. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.